Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 32, Cultura ao Vivo, hoje aqui na revista. Palavras em Ação é o tema da mesa de abertura, logo mais 19h, no Festival Literário de Londrina, Londrix, no Museu Histórico. Uma conversa sobre as relações que a literatura estabelece com o teatro. Participam o escritor Danilo Neiva, o ator Lucas Turino e o dramaturgo Luan Valeiro. A partir então das 19h, a solenidade de boas-vindas com Cris Viana, coordenadora do Londrix, que está em sua 17ª edição e tem o patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Este ano, as ações voltam de forma presencial e o tema geral é literatura e oralidade, percurso e tendências na e pós-pandemia. O Londrix vai até o dia 15 com a maioria das atividades no Museu Histórico. Debates, lançamentos de livro, oficinas, exposição, mostra de vídeos, também performances e shows. Hoje então, na abertura 19h, a roda de conversa Palavras em Ação sobre as relações entre literatura e teatro. Mediação Marina Stuck. Em seguida, o lançamento do livro Meu Amor é um Picles Passado, do escritor Vinícius Comote, paulistano radicado em Curitiba. ...65 propostas e duas moções como resultado da 10ª Conferência de Cultura realizada sexta e sábado no Teatro Ouro Verde. Ed Manson, que presidiu o Conselho Municipal de Cultura nos últimos 2 anos, veio ao vivo sexta-feira aqui na revista, junto com o secretário da Cultura, Bernardo Pellegrini, comenta.
Debateu, discutiu e encaminhou ao todo 65 propostas e duas moções. Das propostas, 61 vieram da tese guia e das pré-conferências e outras 4 foram colocadas pela própria plenária no dia 7. E dentre esse conjunto de temas e pautas que foram discutidos, eu destacaria aqui algumas que vão muito de encontro com a temática da conferência deste ano, que foi Cultura contra a Desigualdade, Cultura pela Diversidade.
A cultura dialogando com outras áreas será uma das prioridades.
A plenária encaminhou a criação de ações conjuntas entre as secretarias de cultura, educação, assistência e outras pastas aqui da administração municipal, inclusive com incentivo de todas elas, né, a partir de uma perspectiva de um programa cultural, a implementação efetiva das leis 10.639 de 2003, 11.645 de 2011, em especial na formação de servidores da rede municipal de ensino, né, a fim de dirimir casos de intolerância religiosa, preconceito e discriminação aos povos de terreiro, religiões de matriz africana e também aos povos indígenas, porque são legislações que obrigam o Estado a trabalharem pontos da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica.
Manson também explica a urgência sobre um orçamento maior. O PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, já teve 1% do orçamento do município. Hoje não chega a 0,4%.
Um ponto de pauta bastante importante que foi encaminhado, e isso tem sido assunto recorrente, não só desta conferência, mas de outras que já aconteceram, é a recomposição orçamentária da nossa pasta. Né? A Secretaria de Cultura, ela já chegou no seu melhor momento, ela já teve um orçamento equivalente a 3,39% da administração, dos recursos, né, da administração direta aqui do município, e 1% para os programas de fomento, que no caso seria o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Então houve também esse encaminhamento para uma recomposição deste orçamento, certamente uma recomposição do nosso quadro funcional de servidores da Secretaria de Cultura, que tem operado já abaixo da metade, inclusive uma pasta que, além de ter que se preocupar com as demandas, com as políticas de incentivo e fomento que se concentram no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, tem diversos prédios e equipamentos culturais que precisam de pessoal, que precisam de recursos, que precisam de equipamentos, que infelizmente hoje estão muito defasados. Então houve esse apelo muito contundente pela plenária, para que lutemos e briguemos por uma recomposição digna e justa deste quadro funcional e do orçamento da nossa pasta, e que eles sejam, né, adequados à demanda que a própria cidade exige em relação à nossa pauta cultural.
Caí Ed Mansan, que presidiu o Conselho Municipal de Cultura nos últimos 2 anos, foi relator da 10ª Conferência de Cultura, realizada sexta e sábado no Ouro Verde. Cultura contra a desigualdade, cultura pela diversidade foi o tema deste ano. Meio-dia 37, se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a gente pelo aplicativo, estamos com a Cultura ao Vivo hoje aqui na revista, segunda-feira, 9 de maio de 2022. Daqui a pouquinho a gente vai fazer sorteio de ingressos para a Orquestra Sinfônica da UEL, que se apresenta quinta-feira lá no Ouro Verde. Continue ligado. O filme italiano Trepiani fica mais esta semana em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. O espaço reabriu semana passada como cinema, às segundas, terças e quartas. Os dias de sessão no Ouro Verde. De hoje, então, até quarta-feira, Trepiani, ou Três Andares, do diretor Nanni Moretti, sobre relações conturbadas, conflituosas, também amorosas, de 4 famílias que vivem no mesmo condomínio em Roma. Vale a pena conferir. Sessão da tarde estava marcada para 5 horas. A divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL decidiu antecipar a sessão da tarde para as 4 horas. Então, as sessões de cinema no Ouro Verde, segundas, terças e quartas, 4 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos têm preço super acessível. R$12 a inteira, R$6 a meia entrada. Hoje, então, amanhã e quarta-feira, Trepiani, do diretor italiano Nanni Moretti, no Cine Teatro Ouro Verde. Ouvindo Capriccio Italiano de Tchaikovsky, uma fantasia sobre temas folclóricos italianos, inspirada e composta em 1880, durante uma visita do compositor ao seu irmão em Roma. Esse tema está no repertório da Orquestra Sinfônica da UEL nesta quinta-feira, o 3º concerto da temporada Ouro Verde 2022. Vai ter também Giuseppe Verdi no repertório da Orquestra Sinfônica da UEL quinta-feira agora, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Abertura La Forza del Destino de Giuseppe Verdi, a primeira obra que será interpretada pela Orquestra Sinfônica da UEL quinta-feira agora a partir das 8:30 da noite lá no Cine Teatro Ouro Verde neste 3º concerto da temporada Ouro Verde 2022 e a regência é do maestro italiano radicado no Brasil, Alessandro Sangiorgi. abertura La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi, uma reconstrução feita pelo autor em 1869 de temas célebres da ópera de mesmo nome, composta anos antes. A Orquestra Sinfônica da UEL vai tocar ainda Heitor Villa-Lobos, maior representante musical do modernismo brasileiro. Esse movimento, que teve início com a centenária Semana de Arte Moderna de 22, Villa-Lobos foi responsável pela criação de uma identidade e linguagem peculiarmente nacionais. De Villa-Lobos vai ser executada integralmente a Baquianas Brasileiras número 2, conhecida pelo seu último movimento, a Tocata, o Trenzinho do Caipira. Trenzinho do Caipira, que integra a Baquianas Brasileiras número 2 de Heitor Villa-Lobos. Em todo o ciclo das 9 baquianas escritas a partir de 1930, Villa-Lobos faz uma fusão entre as sonoridades da música popular brasileira com a atmosfera e estruturas musicais de Bach. Baquianas Brasileiras número 2 no repertório do concerto que a Usuel vai realizar quinta-feira agora, dia 12, no Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 8h30 da noite, regência do maestro Alessandro San Giorgio. Vai ter também, como a gente contou para você, você ouviu um pouco das sonoridades do que a orquestra vai apresentar, tema de Giuseppe Verdi, também o Capricho Italiano de Tchaikovsky. Os ingressos custam R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. A venda na bilheteria do Ouro Verde de hoje até quinta-feira, o horário da venda de ingressos vai das 14h até as 19h no dia do concerto. O uso de máscara facial é recomendável. Então, R$20 a inteira, R$10 a meia para o concerto da Usuel, terceiro concerto da temporada Ouro Verde 2022. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente tem 5 pares de convites para 5 primeiras ligações agora para o 3348-5025. 3348-5025, você telefona, deixa o seu nome, um telefone para contato e vai pegar o seu par de ingressos direto na bilheteria do Ouro Verde na quinta-feira, noite do concerto da Usuel.